Amigo ouvinte, a você que nos acompanha semanalmente neste espaço dedicado à nova evangelização, eis-nos de volta para prosseguirmos nosso percurso preparatório para o Sínodo dos Bispos de outubro próximo, cuja 13ª Assembleia Geral Ordinária será justamente norteada pela nova evangelização, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. É tendo em vista a realização de tal evento, de primeira importância para a Igreja no mundo inteiro, que temos procurado lançar um olhar sobre alguns documentos magisteriais pertinentes à ação evangelizadora da Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, recorrendo assim ao rico patrimônio magisterial de que dispomos. É o que temos feito nesta fase, com a revisitação a Redemptoris Missio, carta encíclica de João Paulo II, de 1990, sobre a validade permanente do mandato missionário. Nesta edição, com o número 11, concluímos o primeiro capítulo, Jesus Cristo, Único Salvador. Nessa parte do importante documento magisterial, a encíclica trata da unicidade do Salvador e da destinação universal da salvação. Considerando o tempo de que dispomos e a extensão do número 11, passemos imediatamente ao texto intitulado Não Podemos Calar-nos. Diz o texto: que dizer, então, das objeções atrás referidas relativamente à missão ad gentes? Respeitando todas as crenças e todas as sensibilidades, devemos afirmar, antes de mais, com simplicidade, a nossa fé em Cristo, único Salvador do homem, fé que recebemos como um dom do alto, sem mérito algum da nossa parte. Dizemos com São Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, o qual é poder de Deus para a salvação de todo o crente. Os mártires, cristãos de todos os tempos, também do nosso, deram e continuam a dar a vida para testemunhar aos homens esta fé, convencidos de que cada homem necessita de Jesus Cristo, o qual, destruindo o pecado e a morte, reconciliou os homens com Deus. Cristo proclamou-se Filho de Deus, intimamente unido ao Pai e, como tal, foi reconhecido pelos discípulos, confirmando as suas palavras com milagres e, sobretudo, com a ressurreição. A Igreja oferece aos homens o Evangelho, documento profético, capaz de corresponder às exigências e aspirações do coração humano. É e sempre será a boa nova. A Igreja não pode deixar de proclamar que Jesus veio revelar a face de Deus e merecer, pela cruz e ressurreição, a salvação para todos os homens. À pergunta por que a missão, respondemos com a fé e a experiência da Igreja que abrir-se ao amor de Cristo é a verdadeira libertação. Nele e só nele somos libertos de toda a alienação e extravio, da escravidão ao poder do pecado e da morte. Cristo é verdadeiramente a nossa paz e o amor de Cristo nos impele, dando sentido e alegria à nossa vida. A missão é um problema de fé, é a medida exata da nossa fé em Cristo e no seu amor por nós. A tentação hoje é reduzir o cristianismo a uma sabedoria meramente humana, como se fosse a ciência do bom viver. No mundo fortemente secularizado, surgiu uma gradual secularização da salvação, onde se procura lutar, sem dúvida, pelo homem, mas por um homem dividido a meio, reduzido unicamente à dimensão horizontal. Ora, nós sabemos que Jesus veio trazer a salvação integral que abrange o homem todo e todos os homens, abrindo-lhes os horizontes admiráveis da filiação divina. Por que a missão? Porque a nós, como a São Paulo, nos foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. A novidade de vida nele é boa nova para o homem de todos os tempos. A ela, todos são chamados e destinados. Todos, de fato, a buscam, mesmo se às vezes confusamente, e têm o direito de conhecer o valor de tal dom e aproximar-se dele. A Igreja, e nela cada cristão, não pode esconder nem guardar para si esta novidade e riqueza, recebida da bondade divina para ser comunicada a todos os homens. Eis porque a missão, para além do mandato formal do Senhor, deriva ainda da profunda exigência da vida de Deus em nós. Aqueles que estão incorporados na Igreja Católica devem se sentir privilegiados e, por isso mesmo, mais comprometidos a testemunhar a fé e a vida cristã como serviço aos irmãos e resposta devida a Deus. Lembrados de que a grandeza da sua condição não se deve atribuir aos próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo. Se não correspondem a essa graça por pensamentos, palavras e obras, em vez de se salvarem, incorrem num julgamento ainda mais severo, conclui-se o texto. Amigo ouvinte, como já vimos neste espaço, a igreja existe para evangelizar. Por isso, por sua natureza, é missionária. Como ressalta João Paulo II no texto exposto, intitulado Não Podemos Calar-nos, a igreja não pode deixar de proclamar que Jesus veio revelar a face de Deus e merecer, pela cruz e ressurreição, a salvação para todos os homens. Não pode esconder nem guardar para si esta novidade e riqueza, recebida da bondade divina para ser comunicada a todos os homens. Por hoje, nosso tempo já acabou. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.